Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Léo Guedes. Jovem de fazer rádio.
Sexta-feira gostosa para você que está curtindo a nossa programação em todos os cantos desse imenso planeta. Noite quente de verão.
Oi, verão.
Calor, né? É calor.
É verão. Ai, que calor.
Gabriela FM.
Pois é, sextou, hein, Gabi? Gabi, continua aí em alto astral pra você.
Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Olha a hora, gente, agora 7:08. Ah, Gabriela Esportiva trazendo pra você as novidades do mundo dos esportes. Daqui a pouquinho o resultado das promoções. Galera que participou durante a tarde aí, gruda aí, gruda aí! Descola não, hein? Daqui a pouquinho aí, né? Notícias sobre o Colo-Colo. Confirmação aí do Colo-Colo no Campeonato Baiano já já. E mais notícias, informações atualizadas aí, convocação da seleção brasileira para amistoso de março. Já já você vai saber a polêmica, todas as novidades para você aí, também do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, jogos de ontem, a análise técnica do Zé Maria, nosso grande técnico. Fortaleza aí, né, na pré-Libertadores, para você ficar por dentro do que rolou aí. O Campeonato Carioca também. Tudo isso e muito mais aqui no Gabriela Esportiva. E ele tá chegando aqui com um alô, né? Futebol Clube. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Boa noite, Léo Guedes. Nesta sexta-feira, Léo, dia 3 de março, o nosso Alô Social Clube será para o desportista Roberto Malaguti. Malaguti jogou muita bola nos anos 60. Lateral direito do Flamengo de Ilhéus, né? O amarelo e preto, esteve presente no futebol profissional em 67. E lateral direito, né? Titular absoluto da seleção de Ilhéus, né? No início dos anos 60 até o final dos anos 70. Seu melhor momento, a conquista do campeonato intermunicipal de 66. Titular do selecionado ilhéense no amistoso inesquecível contra o Santos de Pelé em 69. Portanto, o Alô Social Clube de hoje será para essa lenda do futebol da cidade de Ilhéus, Roberto Malaguti. Léo Guedes.
Beleza, Zé Maria, nesse super comecinho de noite aqui. Vamos lá, tá rolando para você, Gabriela Esportiva, galera que tá aí ligadinha de ponta a ponta, hein?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Olha a hora, gente, agora 7:10. Vamos falar aqui sobre a confirmação do Colo-Colo no Campeonato Baiano da Série B. Traz as novidades pra gente, Zé Maria.
Olha, Léo, ainda repercute muito na cidade de Ilhéus a informação que o Tony Café deu no Gabriela Esportiva de ontem à noite, né? A confirmação do Colo-Colo de futebol e regatas no Campeonato Baiano da Série B, edição deste ano, 2023, que começa no mês de maio, né? Competição aí da Federação Baiana de Futebol. A expectativa nossa agora, Café, é com relação, né, à divulgação dos clubes participantes, né, dessa edição 2023, porque em respeito a uma lei federal, a Federação Baiana de Futebol deverá, a qualquer momento, Café, publicar a tabela. Nessa tabela tem que ser divulgada com 60 dias de antecedência antes do início do evento. Então, portanto, vamos ficar nessa expectativa. Claro que o pessoal do Colo-Colo, a torcida do Colo-Colo, vibrou muito, porque ninguém iria imaginar, né, que de repente o Colo-Colo já estivesse voltando, né, a disputar uma competição quando tudo sinalizava, né, que o momento era de muita dificuldade e o Colo-Colo está renascendo das cinzas, a realidade é essa. Então, a qualquer momento, nós vamos ter, Léo Guedes, a divulgação da tabela oficial de quem são os clubes que vão disputar esse Baianinho 2023. Jacobina confirmou, Giguer também confirmou, o Fluminense de Feira de Santana está confirmado na competição, o Vitória da Conquista, que foi rebaixado no Baianão do ano passado, tem direito assegurado esse ano, é mesmo direito da equipe Unirbe, né? Da equipe da Coruja Universitária, que faz seus jogos lá no Antônio Carneiro em Alagoinhas, entendeu? O Nova Canaã também confirmou a sua participação, além do Galícia, além do próprio Colo-Colo, e vamos saber se teremos na competição deste ano equipes novas, né? Falam, por exemplo, na possibilidade de ter um time de Itapetinga, de ter um time de Brumado também nesse campeonato baiano da segunda divisão que começa em maio. Portanto, só nos resta agora aguardar a divulgação dessa tabela, entendeu? Que deverá acontecer nas próximas horas ou durante até o final de semana, né? O site da Federação Baiana de Futebol deverá estar noticiando para que a gente possa conhecer quem serão os adversários do Colo-Colo nesse campeonato baiano da Série B Café, que vai acontecer a partir de maio com o Colo-Colo confirmado entre os clubes participantes do Baianinho edição 2023. Nós vamos ouvir agora o presidente Hermano Fenig, o engenheiro civil Hermano Fenig, novo presidente do Colo-Colo, falando desta competição e desse momento do Tigre, Léo.
Beleza, então vamos ouvir aqui essa super entrevista aqui com o Hermano Fenig, aqui no Gabriela Esportiva. A galera que está aí curtindo a nossa programação, olha a hora, 7h14.
Muito boa noite, Zé Maria, Léo Guedes, ouvintes do Gabriela Esportiva, é um prazer estar falando com vocês. E prazer, toda nosso. A torcida do Colo-Colo. Pois é, Zé, ontem a gente foi surpreendido com a ligação do diretor da FBF, o Felipe, lá do setor de registros, né? E veio com a boa nova, né? Com a informação de que o nosso pleito de inscrição no Campeonato Baiano da Série B tinha sido deferido pelo presidente Ricardo. Então nós ficamos muito felizes e aí preparamos aí uma estratégia de divulgação nas nossas redes sociais. E aí foi aquele alvoroço na cidade, graças a Deus a repercussão foi a melhor possível, a cidade dormiu, né, muito feliz com a possibilidade, né, do nosso Colo-Colo estar voltando às atividades esportivas e logo disputando a segunda divisão do Campeonato Baiano da Série B. E hoje de manhã nós terminamos de fazer todos os trâmites, né? Mandamos a documentação necessária e também já fizemos o pagamento da inscrição. E o clube está oficialmente inscrito, então a federação deve estar divulgando. Não sei se hoje ainda ou está aguardando a confirmação de mais algum clube para a divulgação, né? dos clubes que vão fazer parte dessa Série B. Pelo que a gente vem acompanhando, será uma segunda divisão com 10 clubes, com a mesma fórmula da primeira divisão. E será uma segunda divisão bastante dura, Zé. São 10 times, até então times tradicionais, né? E a gente tem que se preparar. A gente sabe que o clube está voltando agora, está no processo de reestruturação, mas a gente precisa fazer um bom papel, né? O nosso objetivo é subir para a primeira divisão e nós vamos nos preparar para isso. Vamos passar agora o final de semana em reunião, em planejamento, para poder a gente estar divulgando o cronograma de lançamento do novo uniforme, de apresentação da comissão técnica, de formação do elenco, apresentação da nova diretoria, para poder a gente estreitar, né, essa relação com o torcedor, com a imprensa, para que as coisas possam, né, voltar a se movimentar e que a cidade possa ser, né, envolvida nesse ambiente, né, que vai ser criado em relação ao Colo-Colo. e a gente espera, né, que isso possa contagiar, né, movimentar a cidade, movimentar a economia também da cidade. E a gente está muito esperançoso, né? E a gente está realmente com bastante responsabilidade, diga-se de passagem, de estar representando, né, o clube que é o amor dessa cidade, é o patrimônio da cidade, qual a gente, né, cuida com muito carinho. E quero dizer que isso é um trabalho, Zé, de uma diretoria, de um grupo que reconhece, né, o trabalho que foi feito por pessoas como José Maria, de pessoas como Walter Teles, como Raimundo Borges, como Márcio de BGE e outros tantos baluartes que ajudaram, né, muitos ilhenses a serem colocolenses. A gente vai, como o Zé Cacá também, né, que está junto com a gente na diretoria, a gente quer reverenciar, né, essas pessoas que ajudaram, nos dedicando, fazendo um bom trabalho, né, mantendo o legado que foi deixado por vocês, para que a gente possa estar formando novos líderes, né, e para colocar, para fazer um Colo-Colo forte, com muita união, união dos torcedores, união do poder público, união com os empresários da cidade. Só assim a gente vai colocar o Colo-Colo de volta, né, um lugar onde ele merece e nunca deveria ter saído. Então é isso aí, Zé. A gente espera, né, só o início do trabalho. A gente espera lograr êxito nesse nosso objetivo de trazer o Colo-Colo de volta. A gente pede, né, um pouco de paciência. Vão haver momentos em que talvez a bola não entre, mas eu quero que vocês, né, saibam que o trabalho está sendo feito com bastante seriedade, bastante planejamento, e a gente espera, né, que dê certo e que a gente possa ter um Colo-Colo forte de novo. Um abraço a todos, boa noite.
Beleza, você curtiu aí, né, a entrevista aí com o Hermano Fene, falando para você as novidades aqui no Gabriela Esportiva, que continua aí trazendo muito mais informações no seu rádio. Gabriela Esportiva aí, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da noite, agora novo horário. Oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. E lógico, Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 7h19, pra galera que tá curtindo a nossa Gabriela FM aí desde cedo, a você que tá curtindo a nossa sintonia, conectado pelos quatro cantos desse imenso planeta. Falar um pouquinho agora, que com certeza aí a galera tá na expectativa aí dessa convocação aí pra seleção brasileira, né? Para o amistoso de março, feita pelo técnico interino Ramon Menezes, aqui na 102,9. Galera que com certeza aí fica sempre antenada em tudo que rola de importante aqui na melhor programação do seu rádio. Pra você que tá aí trabalhando, galera que tá sempre na sintonia 102,9, tá rolando pra você.
Gabriela Esportiva.
A galera que tá aí chegando aí, a galera dos distritos povoados, galera de todos os cantos desse imenso planeta. Fala aí, Zé Maria.
O técnico interino da seleção brasileira, nova seleção brasileira, Léo Guedes, anunciou hoje, né, o Ramon Menezes, a convocação de 23 atletas para o amistoso da data FIFA de março. Né, os jogadores relacionados pelo Ramon Menezes são os três goleiros: o Ederson do Manchester City da Inglaterra, o Michael do Atlético Paranaense e o Everton do time do Palmeiras. Os defensores convocados hoje: Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham da Inglaterra, Alex Telles do Sevilla, Renan Lloyd do Nottingham Forest, né? O Ibanez do Roma, o Éder Militão do Real Madrid, o Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Roberto Renan do Zenit da Rússia. Os meio-campistas convocados por Ramon Menezes: André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco da Gama, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham, e Rafael Veiga do Palmeiras. E os atacantes, Anthony do Manchester United, né, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vinícius Júnior do Real Madrid e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Desses 23 jogadores chamados no dia de hoje, 9 vão vestir a amarelinha pela primeira vez no amistoso único de março, que vai acontecer em 25 de março no Marrocos, né, em Tanger, às 19h, Marrocos e seleção brasileira. Essa seleção sem Neymar, o treinador Ramon Menezes fez a opção para dar chance a jogadores que atuam no Brasil, né? É o caso aí do Arthur, do América, do próprio Everton, do time do Palmeiras. A gente percebe também na lista os meio-campistas André do Fluminense, o Andrei Santos, que foi repatriado pelo Vasco, vai estar jogando aqui no Brasil até julho. A gente percebe também o Rafael Veiga tendo aí a oportunidade na seleção principal do Brasil, né? E além do Rony, atacante também do time do Palmeiras, sendo chamado aí pela primeira vez para sua convocação para a seleção brasileira, e do Vitor Roque, que também joga no Atlético Paranaense. Portanto, essa é a novidade desse técnico interino, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol ainda não decide pela contratação em definitivo. Ramon comanda. Agora, a data FIFA de março, no amistoso que vai acontecer, Léo Guedes, no Marrocos, Marrocos e Brasil, dia 25 de março, às 19h, lá em Tanger. Portanto, essa seleção brasileira com jogadores que atuam também no futebol do Brasil.
Beleza, essas informações aí da seleção brasileira, essa convocação aí, muito bacana para você ficar por dentro aqui, hein? Agora 7h24, você está curtindo Gabriela Esportiva.
Brasil!
Gabriela Esportiva.
Até as 8 da noite, as informações mais importantes, né, do futebol, do esporte radical, enfim, do vôlei, todas as modalidades. Todas as modalidades do esporte aqui no Gabriela Esportiva, com os comentários e as informações de Zé Maria. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista, que tá bombando. Fala, Zé Maria, traz para nós as novidades.
O Campeonato Paulista terá uma partida isolada na noite de amanhã, no sábado, às 18h30, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. É a rodada de número 12. O Corinthians joga na Neoquímica Arena, enfrentando o time do Santo André. Os demais 7 jogos vão acontecer todos no domingo, no mesmo horário, às 16h. Os jogos da 12ª rodada do domingo são os seguintes. O Guarani, em Campinas, recebe o bom time do Palmeiras, né? Palmeiras brilhando, sem dúvida nenhuma, individualmente a melhor equipe do momento do Campeonato Paulistão. Em São Bernardo, o bom time do São Bernardo enfrenta a boa equipe do Água Santa, né? São Bernardo aí com a segunda melhor campanha dentre todos os 16 participantes. Ituano recebe o Santos. O Santos ainda lutando, brigando ainda por classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto joga em casa, enfrentando desfalcado São Paulo. São Paulo com 13 jogadores, desfalcando a equipe, todos lesionados, entregue ao departamento médico do clube. Em Mirassol e Portuguesa, em São Bento recebe o time do Bragantino, e a Ferroviária joga em casa, enfrentando a Inter de Limeira. Essa rodada de número 12, ela será fundamental para a gente conhecer as equipes classificadas para a próxima fase do Paulistão e conhecer também as equipes que serão rebaixadas do Paulistão deste ano. No grupo A, liderança do Bragantino com 17 na primeira posição. Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo com 14. O Santos, que ainda briga por classificação, é o terceiro também com 14 pontos ganhos. E a Inter de Limeira é o quarto do grupo A com apenas 10 pontos. No grupo B, São Paulo é o primeiro com 20. Água Santa também com a mesma pontuação, na segunda lugar com 20 pontos ganhos. O Mirassol é o terceiro com 15 e o Guarani de Campinas na quarta posição ali com 13 pontos ganhos. No grupo C, liderança do Corinthians, né? Corinthians já classificado como primeiro do seu grupo, tem 19 pontos na primeira posição. O São Bento é o segundo com 10, o Ituano é o terceiro com 9 e a Ferroviária é a quarta posição, na quarta posição do grupo C, com apenas 8 pontos ganhos. E finalmente no grupo D, grupo que reúne as duas melhores equipes do momento dessa fase do Paulistão. Estamos falando do Palmeiras na primeira posição com 27 pontos, né? O time do Palmeiras fazendo uma campanha em altíssimo nível, né? No grupo D na primeira posição. O São Bernardo na segunda posição tem um ponto a menos, 26 pontos, portanto, uma campanha em altíssimo nível daí da equipe do São Bernardo, brilhando muito no Campeonato Paulista, edição 2023. O Santo André é o terceiro com 14 e a Portuguesa praticamente rebaixada na quarta posição com 7 pontos ganhos. Essa última rodada do próximo domingo vai definir as melhores equipes e os confrontos da próxima fase do Paulistão. Claro que o Guarani vai ter muita dificuldade jogando no seu estádio lá em Campinas, enfrentando a melhor equipe do futebol paulista do momento, que é o time do Palmeiras. Eu diria que o Palmeiras está voando, né? Tá passeando nesse Campeonato Paulista. O São Bernardo tem um clássico aí com Água Santa, né? Água Santa, que tem 20 pontos ganhos, é o segundo melhor do Grupo B. O São Bernardo é o segundo melhor do Grupo D, com 26. Eu diria que as duas melhores equipes do futebol do interior de São Paulo. O Santos joga em Itu, enfrentando o Ituano. O Santos precisa do resultado, precisa vencer esse jogo para pensar em classificação. E o Botafogo vai tentar surpreender o desfalcado São Paulo. São Paulo aí com menos 13 titulares, 13 jogadores, a maioria titulares do grupo aí do Rogério Ceni. Eu diria que o departamento médico do time do São Paulo convivendo com esse grau de dificuldade nessa 12ª rodada do Campeonato Paulistão. Mirassol é muito favorito a vencer o duelo em casa diante da Portuguesa. O São Bento vai ter dificuldade para enfrentar o bom time do Bragantino, que é o líder do Grupo A, e a Ferroviária correndo atrás também, lutando contra o rebaixamento, jogando em casa, enfrentando a Inter de Limeira, que é o quarto do Grupo A. Uma rodada decisiva, importante, para a gente conhecer a próxima fase do Campeonato Paulista, edição 2023, Léo.
Beleza, esses são as novidades, as informações do mundo dos esportes aqui no Gabriela Esportiva, que volta daqui a pouquinho com muito mais, sempre no oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 Ilhéus e Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 7h30, daqui a pouquinho aí tem as novidades para você curtir na Copa do Brasil, jogos de ontem, os comentários, as análises técnicas para você. Fica aí grudadinho e não escruda aí da rádio que toca a sua, minha, nossa trilha sonora e também as informações do mundo dos esportes.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
E os jogos de ontem da Copa do Brasil, você vai conhecer agora, com certeza, aí a análise técnica aí de todos os jogos com Zé Maria. Olha a hora, gente, agora 7h32. Fala, Zé. Galera que tá aí curtindo a nossa programação do trabalho, obrigado pelo carinho, obrigado pela carona no carro.
Fecharam ontem a primeira fase da Copa do Brasil. Tivemos nesta quinta-feira o Águia Marabá vencendo o Botafogo da Paraíba por 2-1, classificando o Águia de Marabá. O Iguatu surpreendeu o América de Natal, venceu por 1-0. Tivemos também no Batistão, né, o jogo mais questionado desta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Sergipe, gente, empatando com o Botafogo 1-1. Né, o Braulio da Silva Machado, árbitro da Confederação Brasileira de Futebol, se complicou nesse jogo. Augusto Potiguar tinha feito um belo gol de falta ainda no primeiro tempo, 1-0 para o time do Sergipe, mas no segundo tempo o Braulio foi dando acréscimo do acréscimo, quer dizer, após uma série de escanteios, o empate aconteceu aos 54 minutos do segundo tempo com a Adrielson, né? Por conta do critério da competição desta fase, o Botafogo segue na Copa do Brasil, mas empatou no último minuto e chamou a atenção do acréscimo do árbitro Braulio da Silva Machado. A camisa pesou, viu, ontem, no duelo entre o modesto Sergipe, né, e o glorioso da Estrela Solitária, Tony. Claro que a gente, ninguém comunga com a violência que aconteceu ontem no estádio Batistão, absolutamente, somos contra a violência, mas o árbitro acabou se complicando, né? E o time do Sergipe foi prejudicado com esse acréscimo do acréscimo, né? Uma partida que só acabou aos 54 minutos da segunda etapa, portanto foram 9 minutos a mais dado pelo árbitro Braulio da Silva Machado. E ele se complicou depois do jogo, né? Com os ânimos à flor da pele, aconteceram aqueles incidentes, né, da diretoria do time do Sergipe, muito embora os jogadores sergipanos tiveram um comportamento, na minha opinião, exemplar. Ninguém se envolveu nos acontecimentos após o empate em 1-1 lá no Batistão. Muito bem, essa primeira fase se encerrou ontem. O Café reuniu 80 clubes na Copa do Brasil, 40 clubes foram eliminados, 40 clubes seguem para a segunda fase. Esses 40 clubes na segunda fase, Café, serão divididos em 20 jogos, né? Jogos que devem acontecer a partir da quarta-feira, né? Os confrontos da segunda rodada da Copa do Brasil com as equipes que se classificaram já estão definidas. O Ituano vai enfrentar o Ceará, o Atlético de Goiás recebe o Volta Redonda, o Coritiba enfrenta o Criciúma, o Santos joga na Vila Belmiro enfrentando o Iguatu, o Náutico recebe o Vila Nova, o Botafogo, que se classificou com o empate de ontem em Sergipe, enfrenta o Brasiliense, o América enfrenta o Santa Cruz, o Águia Marabá vai fazer o duelo com o Goiás, o Botafogo de São Paulo enfrenta o time do São Raimundo, Ipiranga do Rio Grande do Sul enfrenta o Bragantino, Camboriú será o adversário do Bahia. Bahia, que é o único clube da Bahia que segue vivo, né, nessa Copa do Brasil. Teremos também Maringá e Marcílio Dias, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, CSA e Brusque, Nova Iguaçu, que eliminou Vitória, enfrenta o Nova Mutum. Teremos o CRB enfrentando o Operário, o Grêmio recebe agora o Ferroviário do futebol cearense, o Vasco da Gama, que se classificou, vai ter como adversário o ABC. Esse jogo do Vasco vai ser no Rio, em São Januário, e teremos também Remo e São Luís, e Tombense e Retrô, Tombense do futebol mineiro, Retrô do futebol pernambucano. Portanto, a partir de quarta-feira que vem, teremos aí segunda rodada da Copa do Brasil. São exatamente 20 clubes, né? 40 clubes, 40 clubes se classificaram, distribuídos aí em 20 jogos, e desses 20 jogos, desses 40, 20 serão eliminados, 20 vão seguir para a terceira fase da competição Copa do Brasil, edição 2023, Léo Guedes.
Beleza, Zé Maria, obrigado pelas informações aqui atualizadas no mundo dos esportes, no Gabriela Esportiva. Oferecimento Inforlaser mais completo em recargas e suprimentos para informática. E Pai Mendonça, Home Center. Nova loja em Itabuna e mais completa para você. Um abraço para toda a equipe da Pai Mendonça e também da Inforlaser. Agora 7h38.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Vamos acompanhar as novidades do time do Fortaleza na pré-Libertadores. O que é que você tem pra gente aí sobre esse timaço aí, pra essa galera que tá aí acompanhando?
O Fortaleza, Tony Café, passou, né? No primeiro duelo, né? Dois jogos aí. Com o time do Deportivo Maldonado, jogando ontem à noite no jogo da volta, o time do Fortaleza venceu com autoridade, 4-0, eliminou o Deportivo Maldonado e segue para o segundo duelo. Serão mais dois jogos ainda em seguida, já começando na próxima quinta-feira, ainda essa pré-Libertadores. Se passar nesses dois jogos que o Fortaleza vai ter contra a equipe do Cerro Porteño, né, do futebol do Paraguai, aí eu diria que o Fortaleza será inserido definitivamente na fase de grupos da competição da Copa Libertadores da América. Então é importante essa vitória do time do Ceará, importante também a vitória do Atlético Mineiro, e essas duas equipes seguem disputando essa pré-Libertadores. Teremos, portanto, na quarta-feira que vem, o Milionários recebendo lá na Colômbia, recebendo o time do Atlético. O segundo duelo vai acontecer no Mineirão, em Belo Horizonte. Portanto, na quarta-feira teremos Milionários e Atlético, segundo duelo dessa pré-Libertadores, e teremos também o Fortaleza jogando na quinta-feira na Arena Castelão, enfrentando o Cerro Porteño, né, do futebol do Paraguai. Portanto, primeiro duelo nessa segunda disputa de pré-Libertadores, eliminando o Cerro Porteño. O Fortaleza estará indo para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, o mesmo caso do Atlético Mineiro. Empataram o primeiro jogo, né? O Atlético empatou com o time do Carabobo, lá do futebol da Venezuela, e dentro do Mineirão venceu com autoridade na quarta-feira, 3-1, foi o resultado final, o Atlético avançando aí para essa terceira fase da pré-Libertadores da América. Os dois clubes brasileiros estão no bom caminho, Léo Guedes.
Beleza, Zé Maria, um abraço para os nossos ouvintes cearenses, a galera conectada, curtindo, sintonizados aqui, ó.
Gabriela Esportiva.
Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro, aproveitar que deixar um alusão para o Cabeça Preta do Rio de Janeiro, meu amigo também, Silvestre, a toda mãe de Marechal Hermes no Rio de Janeiro, também aí, toda essa galera carioca curtindo aí as informações do Campeonato Carioca aqui no Gabriela Esportiva. Fala, Zé Maria!
Amanhã, café, teremos início, né, de mais uma rodada, penúltima rodada do Campeonato Carioca. No Luso Brasileiro, amanhã, portanto, às 15 horas e 30 minutos, teremos o jogo entre Portuguesa e Audax Rio. Também amanhã, no mesmo horário, teremos em Conselheiro Galvão o Madureira enfrentando Volta Redonda. Neste sábado, às 4 da tarde, no Estádio Nacional de Brasília, é o clássico entre Bangu e Fluminense, vai ser em Brasília. E amanhã à noite, no Rio, no Elcisão, teremos Boa Vista e Nova Iguaçu. Domingo, no Kleber Andrade, às 4 da tarde, tem Resende e Botafogo. E no domingo, às 18h10, no Maracanã, tem Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. O Vasco chega para o clássico, Léo Guedes, com a moral elevada, né, e a confiança em alta, sobretudo pela regularização, né, dos dois reforços, o Campasso, contratação do Vasco, e do André Santos, jogador que está voltando, repatriado pelo Vasco agora com empréstimo até o mês de julho. Então eu diria que é um Vasco com a motivação muito alta para esse duelo, que vai ter no apito Bruno Arléo Araújo, né? Vai estar apitando o clássico, mais de 56 mil vendidos até o início da tarde de hoje no Rio de Janeiro. 56 mil ingressos já vendidos, quer dizer, perspectivas, Léo Guedes, de uma casa cheia, né? Com Vasco e Flamengo, domingo no Maracanã, esse jogo às 18 horas e 10 minutos. Lembrando que a Rede Bandeirantes de televisão confirmar, já confirmou o televisionamento, vai passar o jogo para a rede aberta para todo o país. A Bandeirantes vai fazer o jogo. O treinador do Vasco praticamente definiu a equipe do Vasco. O Flamengo não. O Flamengo faz mistérios, né? A gente sabe que o time do Flamengo tem jogadores pendurados para esse duelo. Estão pendurados o Thiago Maia, o Everton Ribeiro, o Marinho, o Pulgar, né? Há dúvidas com relação a Léo Pereira e Gerson, mas o Vitor Pereira não deu pistas com relação à escalação do Flamengo. O Vasco não. O Vasco praticamente definido. Léo Jardim será o goleiro, né? Puma Rodrigues na lateral direita, Miranda e Léo Pelé, os dois zagueiros, né? E Lucas Piton na lateral esquerda do Vasco. A dúvida do Barbieri é no meio-campo. Ele pode entrar com Rodrigo, Barros ou Andrei Santos e Jair. Se fosse eu o treinador do Vasco, entraria com o Andrei. Não teria dúvida nenhuma, né? Rodrigo, Andrei Santos, Jair, seria um meio-campo diferente para esse clássico dos milhões. E o ataque vascaíno com Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul, centroavante Pedro Raul. No Vasco, as dúvidas são Figueiredo e Marlon Gomes, ainda dúvidas, jogadores que estão na transição, né? Saindo do período da recuperação. E no Vasco tem pendurados, né? O Galarza e o Robson, os desfalques do Vasco para esse clássico dos milhões, será o Orelano, o Gabriel Dias, né? E o Riquelme são os jogadores que vão desfalcar. Então eu diria que para o clássico deste domingo no Maracanã, é um Vasco da Gama de forma diferente, né? É um Vasco com a moral elevada, com a confiança em alta, mas vai enfrentar o time malvadão, o time do Flamengo. O Flamengo que não está numa boa fase, mas tem, sem dúvida nenhuma, um elenco muito qualificado, um elenco de boa qualidade técnica, perspectiva aí do clássico dos milhões em altíssimo nível, Léo Guedes.
Beleza, Zé Maria, as informações atualizadas do mundo dos esportes para você aqui no Gabriela Esportiva. Onde quer que você se encontre, é bom demais. Você conectado com a gente aí de todos os cantos desse imenso planeta, é bom demais. Tira a sua maravilhosa companhia aqui na rádio que toca a sua, a minha, nossa trilha sonora. Abraço aí para a galera do Flamengo, também do Vasco, né? Curtindo a Gabriela FM aí. Acompanhando essas novidades do mundo dos esportes no Campeonato Carioca. 15 para as 8. Oferecimento de InfoLaser e Pai Mendonça. E a gente continua. 7h46, 14 para as 8.
Gabriela Esportiva.
Para a galera que está aí curtindo a nossa programação, a galera do Nordeste, meus amigos, meus conterrâneos, porreta e baiano, meu rei. Alôzão para o Marcos Bezerra. É Bahia. Vamos ficar por dentro aqui do que tá rolando? Fala, Zé Maria.
Amanhã teremos início da sexta rodada da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, gente. E nesta sexta rodada teremos alguns clássicos regionais. No sábado, amanhã, 17h30, teremos Campinense e Ferroviária. Ainda no sábado, primeiro clássico desta rodada com Náutico enfrentando o Sport Clube do Recife. Eu diria que é um clássico aí do futebol pernambucano. Teremos também, no sábado, um clássico do futebol alagoano, CSA e CRB, confronto que vai acontecer no estádio Rei Pelé. E, finalmente, em Natal, o ABC enfrenta o Atlético de Alagoinhas. No domingo, teremos sequência dessa Copa do Nordeste, sexta rodada, com Sergipe e Fluminense do Piauí, às 16h, no Batistão. Domingo, 16h, na Arena Fonte Nova, o clássico Bavi. Bahia e Vitória, né? Segundo clássico do ano, Bahia e Vitória, portanto, neste domingo às 16h. Teremos também no domingo Santa Cruz e Sampaio Correia, jogo que vai acontecer no Arruda, lá no Recife. E o Ceará
fecha no domingo à noite, às 18h30, a sexta rodada com o clássico cearense, Ceará e Fortaleza, na Arena Castelão. São os jogos desse final de semana. Copa do Nordeste, que tem a seguinte classificação de momento. O grupo A, a liderança é do Fortaleza. Fortaleza faz individualmente a melhor campanha da edição deste ano da Copa do Nordeste, em primeiro com 15 pontos ganhos. O Sport Clube do Recife é o segundo no grupo A com 9. O CRB é o terceiro também com 9 pontos no grupo A. O Sampaio Correia está ali na quarta posição com 7 pontos. O Ferroviário do futebol cearense é o quinto com 7. O Atlético de Alagoinhas é o sexto com 3 pontos, né? O Vitória, adversário do Bahia amanhã, está na penúltima posição do grupo A, sétima posição. Vitória com 2 pontos ganhos. E o Fluminense do Piauí é o último do grupo A com apenas 2, mesmo a pontuação do time do Vitória. Então é um Vitória dando vexame, né? Dando vexame. Já deu no Campeonato Baiano, já está eliminado do Campeonato Baiano pelo quinto ano seguido sem chegar às semifinais e continua dando. Deu um vexame também na Copa do Nordeste, já eliminado na primeira rodada para o modesto time do Nova Iguaçu, do futebol carioca, e o Vitória, que continua ali nas últimas posições do grupo A do Campeonato da Copa do Nordeste. O grupo B tem o Ceará na liderança. É um grupo mais equilibrado. O Ceará é o primeiro com 10. O Náutico é o segundo, também com 10 pontos. ABC de Natal é o terceiro com 8. O Sergipe na quarta posição com 7 pontos, né? O quinto lugar é do CSA no grupo B com 6 pontos ganhos. O Santa Cruz está na sexta posição com 5. Campinense é o sétimo com 4 e a última posição é do Bahia, gente, com 4 pontos no grupo B. Bahia que precisa vencer o Vitória para começar a ter esperanças, né, de se classificar, porque sexta, sétima e oitava rodada são jogos decisivos para a reviravolta do time tricolor, Léo Guedes.
Beleza, Zé Maria, agora 10 minutinhos para as 8, a galera que com certeza está curtindo o som da gente aí em todo o Nordeste, curtindo a nossa programação em todos os cantos do Brasil. Falando em Brasil, dá um pulinho ali em Minas Gerais, uai. Vamos comer um pãozinho de queijo e falar um pouquinho aí do Campeonato Mineiro que rola amanhã. Fala, Zé Maria.
Olha, Léo, o Campeonato Mineiro inicia neste sábado a sua última rodada da primeira fase. Eu diria que essa será a rodada de número 8, né, desse Campeonato Mineiro. Os jogos serão todos amanhã às 16 horas e 30 minutos. Atlético enfrenta o Ipatinga, Pouso Alegre recebe o time do Caldense, Vila Nova e Patrocinense. O Cruzeiro enfrenta o Democrata SL, o América Mineiro enfrenta o time do Tombense e o Democrata recebe o Atlético Mineiro, que faz individualmente a melhor campanha do futebol mineiro deste ano. A situação de momento na classificação do Campeonato Mineiro tem no grupo A o Atlético em primeiro com 17. Atlético é o segundo com 12. Pouso Alegre é o terceiro com 9. E o Vila Nova na quarta posição do grupo A com apenas 7 pontos ganhos. No grupo B tem o América Mineiro, segunda melhor campanha do Mineiro. América em primeiro no B com 15 pontos ganhos. Patrocinense é o terceiro com 4. Caldense na terceira posição também com 4. E o Democrata SL na quarta posição com 3 pontos. E finalmente no grupo C, Tombense em primeiro, né? Cruzeiro em segundo, ambos com 11 pontos ganhos. Democrata é o terceiro com 10 e o Ipatinga é o quarto com 6 pontos. Essa rodada de amanhã vai definir as equipes classificadas para a sequência do Campeonato Mineiro edição 2023, Léo Guedes.
Beleza! E a gente não para com as informações dos campeonatos, não pulindo o Campeonato Paranaense, saber o que está rolando de novidades. Fala aí, Zé Maria. 8 para as 8.
O Campeonato Paranaense já inicia neste domingo a sua fase quartas de final da competição. Os 4 partidos vão acontecer no domingo. Em Cascavel, Cascavel enfrenta o time do Coritiba. Teremos em Cianorte e Maringá. Atlético São Joséense enfrenta o Atlético Paranaense. O Aruco vai receber o time do Operário, são as quatro melhores equipes. Essas quartas de final vão acontecer em jogos de ida e jogos de volta também. Na primeira fase foram os oito melhores classificados, né? Cascavel, Cianorte, São Joséense, Aruco, Coritiba, Maringá, Atlético do Paraná e Operário. E não se classificaram as equipes do Azuris, do Londrina, do Rio Branco e de Foz do Iguaçu. Portanto, as quartas começam neste domingo do futebol do Paraná, que tem o Atlético Paranaense fazendo a melhor campanha da competição. Em 11 jogos realizados, são 10 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Eu diria que o time da Arena, da Baixada, está fazendo o futebol em alta intensidade. O Operário chegou em segundo com 25 e o Coritiba é o terceiro melhor colocado. Vamos acompanhar essas quartas de final. Primeiro jogo das quartas de final com Cascavel enfrentando o Coritiba. Depois o Coritiba recebe o Cascavel em casa. O Cianorte enfrenta o Maringá. Maringá decide em casa com o Cianorte. É o São Joséense no domingo recebe o Atlético Paranaense. Depois o Atlético define na Baixada o jogo de volta com o São Joséense. E o Aruco enfrenta o Operário no primeiro jogo. No jogo da volta, o Operário recebe o Aruco para a gente conhecer então a definição do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional, Léo.
Ok, Zé Maria, você que está acompanhando aí, você está curtindo Gabriela Esportiva nessa sexta-feira. Olha a hora, 6:08, no oferecimento Pai Mendonça Home Center e Inforlaser, mais completo em recargas e suprimentos para informática. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Sobre o Campeonato Gauchão, galera que tá aí curtindo a nossa programação aí, nessa super programação desses fim de tarde, galera que tá aí ligadinha, né? Fala aí, Zé.
O Campeonato Gauchão terá início aí da sua penúltima rodada, rodada de número 10, viu, Léo? Fica restando, portanto, a última rodada da primeira fase do Campeonato do Rio Grande do Sul. Amanhã, portanto, teremos 4 partidas no sábado. Às 16h30, em Caxias, Caxias recebe o time do Ipiranga. Às 19h, teremos 2 jogos, Esportivo e Juventude, e São José enfrentando o time do Avenida. Também no sábado, às 21h, o Brasil de Pelotas enfrenta o time do São Luís. No domingo, 2 jogos vão movimentar essa rodada de número 10 do Campeonato do Rio Grande do Sul. Domingo, 16h, o Aimoré enfrenta o Novo Hamburgo. E no domingo, às 20h, gente, teremos um Grenal, o Grêmio Internacional na Arena do Grêmio. Duelo aí das duas melhores equipes, né, do futebol do Rio Grande do Sul. O Grêmio faz uma bela campanha, o Grêmio tem a liderança da competição em 9 jogos realizados, são 8 vitórias, 1 empate. O time do Renato Portaluppi marcou 20 gols, tomou apenas 4, tem um saldo positivo de 16. Portanto, o Grêmio em primeiro com 25 pontos. O Inter é o segundo com 19, mas também invicto, né? Não conheceu derrota. Em 9 partidas, o Internacional tem 5 vitórias, 4 empates, né? Seu ataque marcou 17 gols, sua defesa tomou 5, tem um saldo de 12. São disparados, né? As duas melhores equipes do futebol gaúcho na edição deste ano, portanto, um duelo Grenal na noite de domingo, às 20h, com o Grêmio, na Arena do Grêmio, recebendo o time do Internacional. Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada de número 10, Léo, do Campeonato do Rio Grande do Sul.
Barbaridade, tchê! Vamos que vamos, agora 7:53, daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil, mas enquanto isso a gente continua aqui antenado em tudo que rola aí nas informações do esporte, no oferecimento Inforlaser e Pai Mendonça. 7:53, traz aí pra gente time da vovó, inesquecível vovó, campeonato sergipano aí, fala meu amigo Zé Maria.
O campeonato sergipano, Léo, terá movimentação, abertura aí da 8ª rodada. Amanhã, portanto, 3:15 da tarde, teremos Dorense e Atlético Loriense. Às 4 da tarde, no Batistão, Confiança enfrenta o time do Lagarto, jogo que vai acontecer às 16 horas. Teremos também, no domingo, Estanciano enfrentando o América de Propiá, às 15:15. E às 4 da tarde de domingo, Itabaiana enfrentando o time do Frei Paulistano, campeonato sergipano, gente que tem o Confiança na primeira posição com 18 pontos ganhos. Eu diria que os quatro primeiros a gente percebe um equilíbrio muito grande no campeonato de Sergipe. Confiança em primeiro com 18, Lagarto é o segundo com 16, Itabaiana é o terceiro com a mesma pontuação do Lagarto, 16 pontos, e o Sergipe na quarta posição também com 16 pontos ganhos. A gente percebe, portanto, uma competição nivelada no campeonato sergipano, edição 2023.
Beleza, que peninha, né? Que peninha, o que é bom dura pouco, mas com certeza aí a gente agradece o carinho desde já de todos que estiveram conosco, participando, curtindo, interagindo nesse super clima gostoso aqui, nessa programação 10 que só a Gabi traz para você, o Gabriela Esportiva. Sempre no oferecimento, Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Agora tem as considerações finais com você, Zé Maria. Fala com a gente.
Nas considerações finais do programa desta noite de sexta-feira, Léo Guedes, a gente deseja aí um final de semana com paz, com saúde para todos. Boa noite.
Muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana para você e para toda a sua família, curtindo também o nosso Gabriela Esportiva, que volta na segunda-feira com você, para você e por você. Sempre um oferecimento, Pai Mendonça. Olha a galera da Pai Mendonça em Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. A turma aí também da Infolaser, onde você encontra aí, né, recargas e suprimentos para informática, é a mais completa, Infolaser. Fone 3634-3222. Ilhéus, a todos que estiveram conosco acompanhando, muito obrigado. Daqui a pouquinho tem mais novidades. Continue ligadinho aqui na rádio que toca a sua, minha nossa trilha sonora.
Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.